Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5 e 4. Rio de Janeiro e Brasília ligados no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quarta-feira de Copa do Brasil, quarta-feira de Libertadores América. Dia 2 de maio de 2018, eu vou na apresentação do No Mundo da Bola, ao lado do Jorge Gamos, o comentarista que não deixa dúvida, e o Jorge Van Burg, o nosso comentarista de classe, mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Zé Roberto e também do Ed Guimarães, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Horas e 5 minutos, o Rio também em Brasília. Nossa live daqui voltou até. Voltou! Ela voltou! Que beleza, tá certo. Então voltou aqui na nossa live, tá participando conosco. Você ligando, mandando o seu recado também pelo facebook.com/ Rádio Nacional Rio. Os telefones 21176917 ou 691856. É a Liga dos Campeões, jogo que vai definindo o adversário do Real Madrid, que já está classificado para a final no dia 26 de maio. Vamos saber com ele, ele está chegando com as notícias. É ele mesmo, batendo legal sobre outro jogo, o jogo que está acontecendo em Roma. Roma e Liverpool, hein? Você, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, jogo que muita gente pensava que essa partida fosse ser razoavelmente mais tranquila para o... mais tranquila do que o empate entre Real Madrid e Bayern de Munique por conta da vantagem do Liverpool no jogo de ida. A equipe inglesa fez 5-2 lá no Anfield Road em Liverpool. Só que a Roma tá vendendo muito caro, tá 2-2 a partida. A Roma precisa de mais 3 gols, fazer o resultado igual para levar para a prorrogação. E a Roma tá botando um calor danado no Liverpool. A partida tá 2-2, muita gente pensa, mas a gente lembra, Borges. Todo mundo dava a Roma como liquidada contra o Barcelona. A Roma foi lá e beliscou.
Qual o tempo de jogo aí?
A gente tem quase 19 minutos de segundo tempo. Com
25 mais 30 minutos ainda de jogo.
Dá tempo. Os gols foram marcados para a Roma com um do Dzeko e um contra do Milner, e para o Liverpool marcando o holandês Wijnaldum e o senegalês Sadio Mané, em passe do brasileiro Roberto Firmino. Borges.
Valeu, deixa eu chamar primeiro o nosso Jorge Van Burg, o nosso comentarista de clássico que está lá em Brasília. Jorge Van Burg, está acompanhando o jogo aí, e uma pergunta que eu faço, eu vou fazer ao Jorge também, é o seguinte: o Real Madrid não apresentou o melhor futebol, né, pelo menos nas semifinais, em cima do Bayern de Munique, mas tá lá na final mais uma vez. E a mesma coisa acontece, muita gente torcendo para que seja o Liverpool e não a Roma, porque o Liverpool seria um adversário muito mais forte para enfrentar o Real Madrid do que a Roma. Mas como é que você vê esse jogo? Como é que você vê a possibilidade da Roma ainda conseguir levar para a prorrogação, até mesmo direto levar essa vaga para a final, hein? Boa tarde para você, Jorge.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Não é nenhuma possibilidade, né? 2-2, faltam 30 minutos. Precisaria fazer 3 gols para ir para os pênaltis. O jogo está liquidado, na minha opinião. Pode até a Roma vencer, mas não consegue os 3 gols. Agora, não consegue também porque o Liverpool foi beneficiado pelo juiz, né? 2 pênaltis escandalosos que eu vi a favor da Roma não foram marcados, né? Um deles... uma vergonha, ao jogador derrubado na área, por trás, e o juiz não marcou nada. Ainda ouvi um comentarista na televisão dizer que o cara do Liverpool tirou o pé, mas usou o joelho para derrubar. Então, se ele não viu, tá ruim para comentar futebol. Eu acho que quando o árbitro, não sei se também ele não enxergava as coisas assim. Agora, e o outro pênalti também foi um negócio horroroso, né? Então, e o juiz fingiu que não viu. Então, agora não dá mais tempo, vai ser... Afinal, vai ser Liverpool mesmo e Real Madrid. Eu acho que da Real Madrid é muito melhor do que o Liverpool, na minha opinião.
Tá certo. Vem ali aí o comentarista que não deixa dúvida. Aproveitando a minha pergunta para o Jorge Vambuco, para o Jorge Ramos também, essa questão aí do adversário melhor para enfrentar o Real Madrid seria o Liverpool. Todo mundo acha dessa maneira. Mas também a questão da arbitragem, que já teve problema na arbitragem no jogo do Real Madrid, tem problema de arbitragem nesse jogo. A arbitragem é um negócio terrível no mundo inteiro, hein, Jorge? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Vamburg. Boa tarde a todos. Olha, a verdade é que o futebol ele ganha uma velocidade muito grande e hoje há necessidade do auxílio do árbitro de vídeo, não resta dúvida. Existem situações... que é claro que é um erro grave, crasso, da arbitragem, que nem precisa árbitro de vídeo. Mas em outros casos, sim. Por exemplo, o pênalti do Marcelo ontem, Marcelo inclusive admitiu isso depois de uma entrevista, que ele realmente...
Usou as duas mãos, né?
A mão, né? Tocou com a mão na bola. Era uma questão de se você pode, por exemplo, ter dois desafios que sejam, né? Estabelecer... eu quero senhor árbitro...
Igual o vôlei, né?
É uma coisa assim, para não ter toda hora, né? E ele veria, né, o pênalti. Então, os árbitros não são muito bons, é verdade, mas também com essa velocidade do jogo de hoje, tem certas situações que é impossível você acompanhar. Né? Um detalhe foi dentro, fora da área. Tem uma situação muito complicada. Então, dá para dar uma aliviada nesse sentido. A vitória... a classificação, né, do Real Madrid, para mim, foi justa pelo que apresentou, pelo menos no primeiro jogo. Não é aquele Real que a gente está acostumado. Cristiano Ronaldo não fez
aliás, nas duas partidas contra o Bayern, ele não foi bem.
Não foi bem, quer dizer, está devendo nessa, mas é um jogador que pode sair a qualquer momento, uma jogada incrível, maravilhosa.
Fora de série.
É o fora de série, né? Então, para mim, e essa, eu concordo com o Vamburg, quando ele diz que está liquidado, acho pouco provável que a equipe da Roma faça 3 gols, leve para a prorrogação, depois vença. Acho muito pouco. Agora, é claro que existe um percentual pequeno que possa acontecer, mas para mim está liquidado.
Valeu. O nosso Rodrigo Machado, Carvalho Machado.
Machado é aquele que faz resenha na beira do campo.
Ontem chamaram de Machado.
Chamaram de Machado.
Ele deve
problema.
Ter um Machado daquele. Tu usa muito Machado, não?
Olha, eu não tenho Machado propriamente dito, não, boss.
Mas é o Carvalho. O Machado quebra o Carvalho, não é? Não é o Carvalho, aquele, a madeira, para fazer a madeira, o Carvalho?
No ponto da letra, sim.
Sim. Tá certo. Rodrigo Carvalho, e aí, o que você acha do jogo? O que você acha da posição que eu falo aqui, que o Real Madrid, o melhor adversário, é o Liverpool, para fazer uma final... Que possa acontecer alguma diferença do que vem acontecendo.
Eu acho que o time que pode chegar a bater o Real Madrid, de fato, é o Liverpool. É o que tem apresentado o melhor futebol. E para quem quer ver a melhor final possível, com certeza, Real Madrid e Liverpool ia ser um jogo sensacional. Os dois times com um poderio ofensivo muito grande. O Liverpool se sobressaindo na temporada com esse ataque triunfal, né? Salah tem 10, Firmino tem 10, Mané tem 9 gols na Champions, uma coisa absurda.
Mas
certeza...
o cara da Roma não é tão ruim, não.
Zeco?
Ele de 12 ruim, partidas, ele fez 8 gols. Não é tão ruim assim, 12 jogos, ruim, 8 não gols. É. Não tá tão ruim assim.
Com eu certeza, acho... ele é um bom jogador, mas a gente está acompanhando aqui o jogo, é um futebol diferente, né? O Liverpool é aquele futebol mais vistoso que a gente vai apreciar mais no possível final.
Tem um detalhe interessante, só para aproveitar aqui essa embala, que as quatro equipes, uma de cada país, né? Isso não acontecia há algum tempo,
sim,
né? Você tem
um inglês, um italiano,
um espanhol e um alemão, né?
Perfeitamente.
Há muito tempo.
Só fazendo um leve porém, sim. A gente citou que o Cristiano Ronaldo, não jogou bem nos últimos dois jogos, é verdade, não jogou nem um pouco bem, mas você nota no gol do Benzema ontem, cruzamento do Marcelo, que os dois zagueiros vão para cima do Cristiano Ronaldo.
Sim.
E o Benzema, que era o atacante de área, cabeceia sozinho com a marcação do lateral esquerdo. Então, tipo, é um cara que mesmo não jogando bem, tende pro lado dele, né? Impressionante como ele em campo já faz uma diferença.
Eu não vou comparar, mas você vai comparar.
É que nem o Valdir.
Igual o Henrique Dourado. O gol do Vinícius... Pera aí, o gol do Vinícius... Não, eu até vendo o jogo, eu não tava nem aqui no Rio, tava em Brasília, eu vendo o jogo... E vendo o segundo gol, o Henrique Dourado puxa a marcação para ele e o Vinícius Júnior aparece atrás para marcar o gol no cruzamento do Rondinei.
É, eu acho que você tá falando de coisas diferentes.
Não, Borges. O Cristiano Ronaldo, o pessoal partiu para cima porque era importante ficar de olho nele. A mesma coisa do Henrique Dourado, ele puxou a marcação e deixou o espaço vazio. Tô falando até uma posição de centroavante, concorda comigo?
Não, concordo.
Essa é a posição de centroavante às vezes na área, né?
Muitas vezes o centroavante joga até sem a bola, né? Para poder abrir espaço.
Isso aí o Firmino errei em fazer isso.
É natural. E registrar aqui o grande momento que o Firmino vive.
Isso.
É, que realmente já assegurou a sua convocação para a Copa do Mundo, não tenha dúvida disso. Mas depois eu vou contar uma história aqui com essa questão de gol, uma história do Pelé. Sem querer comparar.
Quer contar, logo?
Comparou.
Sem comparar, lógico. Eu não quis comparar, eu quis comparar a jogada e não o jogador.
Uma história interessante, rapidamente.
Pode falar.
Porque eu jogava no Maracanã, Vasco e Santos. Uhum. E a zaga do Vasco era formada por Brito e Fontana, que foram dois jogadores campeões do mundo ao lado do Pelé em 1970. Mas era uma zaga pesada, que batia muito. E o jogo estava o Vasco ganhando o jogo por 2-0. E quando foi se encaminhando depois dos 30 minutos, o Brito virava para Fontana e vice-versa e falava assim: cadê o rei? Né? Cadê o tal do rei? Né? E o rei ficava calado.
Só escutando.
Teve uma jogada, assim, o rei foi lá e meteu um. Né? Fez 2-1. Aí depois eles ficaram mais calados, apreensivos. Né? Aos 44, uma outra jogada e o rei fez o segundo. Aí pegou a bola, foi para o Brito pro Fontana e falou assim: isso aqui é um presente que eu tô mandando pra mãe de vocês. Diz que foi o rei que mandou.
É isso aí. Mas você concorda, só pra gente finalizar, essa questão do atacante, bem colocado pelo Rodrigo Carvalho aqui, a questão do Cristiano Ronaldo, é mais ou menos o atacante tem que jogar, às vezes, sem a bola pra poder prender a marcação e alguém de trás aparecer, não é, o Jorge Rombu?
É verdade. Eu acho que essa é a solução, a situação.
Valeu, 5:16. Vamos fazer o seguinte. Isso, é o Grêmio, Porto Alegrense. Muito bem, 5-0, hein? E como tá jogando o Everton, hein? Vai ser um problema, hein? Um problemaço para o nosso Tite, que tava lá no Rio Grande do Sul, na arena do Grêmio, viu, Jorge Ramos? Tava lá acompanhando... E deve ter ficado com aquela pulga atrás da orelha com a questão de como o Everton está jogando. Vamos falar da Libertadores da América. O Grêmio passou por cima do Cerro Porteño ontem. Em Porto Alegre, reassumiu a liderança do Grupo 1. Ainda não está classificado por causa da pontuação. Classificado matematicamente, né? O técnico Renato Gaúcho fala da comparação da equipe atual com o time campeão mundial de 83.
São comparações que da parte de vocês são boas, mas são épocas diferentes, entendeu? Naquela época também nós tínhamos muitos jogadores na nível de seleção. Não podemos esquecer que aquele grupo foi campeão do mundo. E esse grupo hoje encanta o Brasil todo. Então digamos que os dois grupos daquela época e dessa época aqui encheram de orgulho o torcedor do Grêmio. Esse grupo atual continua enchendo. E me deixa cada vez mais orgulhoso, porque acima de tudo acho que muita gente, muitos treinadores queriam estar no meu lugar. E hoje estou à frente de um grupo que não canso de elogiar, um grupo maravilhoso, um grupo que honra a camisa do Grêmio, dá orgulho para o nosso torcedor, ganha jogos, ganha títulos. Então, realmente, aquilo que eu falo para vocês, nesses 19 meses aí, o Grêmio está em lua de mel com o torcedor dele, e esse é o nosso objetivo, eu como comandante e o meu grupo. Então, acho que está todo mundo feliz, a gente tem que dar continuidade, buscando cada vez mais vitórias e, acima de tudo, procurando ganhar títulos. Porque eu sempre falo para eles, entra na história do clube quem ganha títulos. E, mais uma vez, eu falo, esse grupo está me dando bastante orgulho. Não só a mim, mas tenho certeza que do presidente ao roupeiro e, acima de tudo, o nosso torcedor.
Tá aí, então, Renato Gaúcho falando que é importante são os títulos realmente... E o que faz história são os títulos conquistados pelos clubes, né? O Grêmio volta a campo no próximo domingo, Campeonato Brasileiro, enfrentando o Santos em Porto Alegre. E daqui a pouco a gente fala do Peixe. Tá certo? É o Grêmio? Solta aí o hino do Grêmio. Merece. Vou emendar com o Santos então. Bota o hino do Santos aí. É, e o Santos entrou em campo ontem, classificado já, ao lado do Palmeiras. São as duas equipes brasileiras já classificadas para a próxima fase da Libertadores América, enquanto o Nacional de Montevidéu, já classificado, perdeu por 1-0. O repórter Juliano Justo traz detalhes dessa partida.
Com a vaga às oitavas já garantida, o Santos foi a campo para enfrentar o Nacional em Montevidéu. Não fez um bom jogo e acabou saindo derrotado por 1-0. O lateral Dodô minimizou a derrota e preferiu valorizar a classificação do Peixe.
O nosso primeiro grande objetivo era conseguir a classificação, conseguir isso com duas rodadas de antecedência. Acho que lá atrás, quando foi sorteado, né, que tinham tantos títulos em jogo, né, tantos times importantes, a gente já teria assinado na hora, né, se tivesse o contrato lá para passar de fase, passar para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência. Nenhum mais otimista de nós teria pensado que isso seria possível, né? Mas é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, e vamos continuar trabalhando que o ano ainda é longo.
Em um jogo fraco, tecnicamente, o que chamou a atenção foi o fato do lateral direito uruguaio, Fusilli, ter admitido que teve a intenção de tirar de campo o atacante santista Rodrigo, depois de levar 3 canetas. Aos 28 minutos da segunda etapa, depois de sofrer uma falta forte, o brasileiro teve que deixar o gramado. Depois do jogo, o técnico Jair Ventura lamentou a violência.
Torcer para que não seja nada grave. Nós já perdemos alguns jogadores no último jogo. E se continuar dessa, a intensidade do jogo já é tão alta. E se a gente ainda perder jogadores por violência, por um carrinho ou pancada, então prejudica mais ainda. Uma pena que a gente cobra muito do futebol arte, o futebol bonito, e esse futebol é parado com violência. Né? O público que está em casa, acho que não só do Santos, do Brasil, do mundo todo, que quer assistir um espetáculo de futebol, quer ver o Rodrigo jogar, porque ele é um jogador diferenciado tecnicamente, com a sua habilidade, o seu improviso, e hoje a gente perde uma grande joia por conta de um lance de violência.
Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Deixa eu começar pelo Santos, como depois eu volto pro Grêmio, o Jorge Ramos. E essa questão da falta foi criminosa, né? Do Fusilli, né?
Foi criminosa.
Fusilli que jogou na seleção uruguaia.
Seleção
também.
Uruguaia jogou
aqui
no Santos.
E também aqui, jogou aqui na Copa do Mundo 2014.
Ele levou 3 canetas, né? 3 bolas entre as pernas, né, do Rodrigo. E depois resolveu dar a pancada que tirou o jogador de campo. E depois, não suficiente, né, não satisfeito com isso tudo, deu uma declaração dizendo que fez aquilo de propósito. Né? Porque ele já tinha, nunca na vida dele, ele tinha tomado 3 bolas entre as pernas. Então ele achou por bem, né, dar uma pancada, uma porrada no jogador e tirar o jogador de campo. Se há uma comissão que está analisando isso, suspende imediatamente.
Imediatamente,
porque declaração. Ele declarou, lógico. Né, ele assumiu o que fez. Foi ridículo. Agora o Santos já jogou classificado, talvez até por isso tenha jogado um pouco sem tanta concentração assim. Né?
É, porque entrou classificado já pelo jogo anterior do Estudiante com o Real.
Barcelona
já tinha sido empate já. Quando entrou em campo no Uruguai.
Dizer, agora precisa somar pontos para ficar numa menor classificação, né? Para jogar segundo em casa, né? Que no princípio é bom, né?
O Santos mereceu e o Palmeiras, são as duas equipes já classificadas brasileiras, já merecem realmente estar nessa próxima fase da Libertadores, ou Jorge Bambu?
É, merecem, né? Claro, pô, ainda tem 2 jogos para fazer, né? Então, 2 ou 1, acho que
o
Santos só tem 1, né?
O Grêmio é que
já
tem
tá
2.
Classificado, quer dizer, não precisou nem se esforçar muito ontem, por isso é que o Santos ontem não jogou a todo vapor, porque ele já sabia do resultado do jogo anterior, já entrou classificado, então nem fez muita força, por isso é que o time não foi lá essas coisas. Mas mesmo assim não jogou tão mal, não. Eu vi um pouco o jogo, não vi muito, não. Né? Eu podia ter saído com um empate. Acabou levando gol numa pressão daquela do time adversário. Mas, mesmo assim, eu achei que o Santos não jogou mal. Fez uma partida bem razoável. E mereceu a classificação.
E o Grêmio Porto Alegre, hein? Que jogaço.
O Grêmio é show, né? Agora, o Cerro é muito fraquinho também, né, cá pra nós. Eu achei o Cerro fraco, fraquíssimo, né? E o Cerro, o que eu achei também foi o seguinte, sem tirar os méritos do Grêmio, é que o Cerro desanimou depois dos 2-0. Depois dos 3 entrão, ele se entregou, mas quando estava 2-0, ele já não estava quase correndo em campo, né?
E tá dando tudo certo como ele planejou no passado, Jorge Ramos. Ele bota um time, não reserva, porque os jogadores que jogaram contra o Botafogo, jogadores que podem jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, mole, fácil. Mas botou um time alternativo no domingo e utilizou o principal ontem. E aí, tá fazendo certo de novo o Renato Gaúcho?
Na realidade, o Renato amadureceu bastante, é um técnico muito competente, ele conhece os jogadores que ele tem, ele sabe como tirar o máximo desses jogadores. Jogo com o Botafogo, o Luan era o titular, o único que jogou, mas é a equipe que empatou e no final levou aquele gol, um gol belo, né? Que foi um chute de fora da área, que pouco provável que aconteça outras vezes, e acabou perdendo a partida. Mas eu acho que o Grêmio assume a liderança, é muito melhor que o Cerro, não há dúvida nenhuma, né? E vai se classificar com tranquilidade. Aí depois é mata-mata.
Que vai enfrentar agora o Monagas.
Monagas da Venezuela. Isso. Fora. Se arrumar um empate pode até vencer, mas se arrumar um empate, vai definir com o defensor jogando na Arena do Grêmio. Acho que está bem encaminhado. E a diferença é, o Defensor tem 4 pontos e o Monagas 3. E o Grêmio já tem 8.
Então é. E merecida já a classificação do Santos e Palmeiras, os dois que já passaram, brasileiros?
Não, sem dúvida nenhuma, né? A do Santos e do Palmeiras são os que têm mais pontos. E o Corinthians pode igualar o número de pontos do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem 10 pontos.
Isso.
Pode, eu acho que está merecido, sim.
Acho que a briga agora é para ganhar a pontuação, para poder jogar melhor, ter uma melhor vantagem até o final.
Aquela segunda em casa,
até o final.
Em tese, é bom.
Isso. Rodrigo Carvalho, só para saber, Santos, Palmeiras, merecido as classificações na Libertadores?
Super merecido. Acho que o Palmeiras, apesar de eu achar que tem um time que tem muitos altos e baixos ainda, fez ótimas partidas. Vide a vitória contra o Boca, na La Bombonera. Palmeiras e Santos vem muito bem na competição.
Meu querido Luiz Ferreira tem recados na nossa live. Como é que é a musiquinha da live?
A live voltou, finalmente. Finalmente. Depois a gente agradece aqui o pessoal da manutenção daqui da Empresa Brasil de Comunicação, que resolveu o probleminha na câmera. Tá legal agora, você pode participar como o Valdivino Rodrigues, ele que fala de Goiânia e ele gosta de ouvir os jogos do Botafogo aqui pela Rádio Nacional. E a gente tem o Lico Kim, que ele tá falando que tá da torcida pelo Liverpool. Veja bem, depois a gente confere. A gente também manda
um abraço.
Já passou. Depois eu trago informações até sobre a possível decisão entre Liverpool e Real Madrid, que é reedição de final de Champions League.
Ah, tá.
Aí você e pro torcedor do Flamengo lembra bem, porque foi em 81, essa Champions.
Nós, Rubro Neto, estamos torcendo pro Liverpool ganhar, porque no final do ano...
freguês.
Ano, a gente freguês. Vai enfrenta o, não é o campeão da Champions?
Não é mais. Agora você entra
Não, mas aí a gente vai pra final com a
Cuidado que isso, um time lá do Sul tropeçou no Mazembe, outro de Minas tropeçou no Raja Casablanca. O Luciano Barroso que não me ouça falar de Raja Casablanca, eu até apanho. A gente manda um abraço para o Domingos Cunha, o Zenildo Viana, o Thales Gabriel, o Deca Rios, além aqui entrando na nossa live aqui, o nosso Igor Santos, a Marina Rangel, que tá aqui, trabalha aqui no acervo, da Empresa Brasil de Comunicação, Paulo Meirelles, o Boró, e ele.
Quem?
Lépido e Faceiro.
Quem?
Cui Fernando.
É de Rui.
É.
Como é que é a palavra pro Rui? Diga aí. Rui.
Segue o fluxo, pelo amor de
aquele
Deus.
Aquele abraço, hein, Rui. 5:20.
Queira-me bem.
Voltamos já.
Mundo da Bola.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5:30, 5:30, hoje tem show de bola nacional a partir das 7:15, o show pela internet, ele põe no seu rádio a partir das 8, tem Copa do Brasil, tem Ponte Preta e Flamengo no Moisés Lucarelli, é Copa do Brasil, jogo de ida, eu estarei ao lado do Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, Rafael Monteiro, o repórter maneiro, e o plantão da informação, Jorge Vambuco, estará informando tudinho da Copa do Brasil, da Libertadores América. Depois, às 9:45 da noite, é hora do grande clássico brasileiro, é Vascão e Raposa, é Vasco e Cruzeiro, Copa Libertadores América, jogo fundamental para os dois, tem bola rolando na 9:45, o mito da Nacional, inflamando a galera, Ricardo Mazella, ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Maurício Costa, mergulhando na notícia, e tudo mais pra você ainda, nesse show de bola nacional, em dose dupla, 5:31.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Depois de vir à tona os problemas de assédio na ginástica artística brasileira, Diego Hipólito se sentiu encorajado e disse que sofreu bullying, e bullying sério no início da carreira. Ele era garoto ainda. Treinava no clube de regatas do Flamengo na época e acabou contando coisas muito sérias que aconteciam durante competições, enfim. E tudo com o consentimento dos técnicos, o que é pior. As coisas precisam ser muito bem apuradas nesse caso. Vai estar tudo no Ministério Público para apurar essas questões, porque isso não pode continuar acontecendo no esporte. Nem no Brasil, nem no mundo. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Tá certo, o Momento Estádio, sempre esportes olímpicos e paralímpicos para você. A hora do Mário Silva, o Nacional na Copa. Ele vem aí, o comentarista que não esconde o jogo. Vai lá!
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Continuamos tratando das oitavas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos 1994. A Argentina, surpreendentemente, em Pasadena, no Rose Bowl, é eliminada pela Romênia por 3-2. Uma surpresa realmente, ninguém esperava. A Holanda vence a Irlanda por 2-0. Bergman fez gols e avançou também para a fase das quartas de final. E o Brasil? E a Itália? O México? Faltam esses jogos ainda? Pelas oitavas? Como é que foram? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ele vem de novo aí, ele bate, 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 legal. Nossa, Luiz Ferreira. Luiz Ferreira, diga lá, como é que tá?
Isso, olha, a sua vida.
Como é que tá a partida que vai definindo o adversário do Real Madrid na final da Champions League?
Olha, Borges, a gente está no final dos minutos finais, lá nos momentos finais da partida lá no Estádio Olímpico de Roma. A Roma fez mais um. Ih, o belga Nainggolan, faltam dois.
Opa.
A gente já está com 45 minutos do segundo tempo e o auxiliar acabou de levantar. Teremos mais 3 minutos de partida lá em Roma. Muito difícil.
Se eu fosse o Botafogo e o Vasco, era mole. Porque
olha, só faz o pessoal no que acompanha a Champions League, eu sei que é muito difícil acontecer de novo, que uma coisa dessa acontece, tipo, de 100 em 100 anos. Final da Champions League, se não me engano, foi em 99. Até 45 minutos, o Bayern de Munique venceu o Manchester United, aquele Manchester United histórico, do Beckham, do Schmeichel, por 1-0. Escanteio, 45 minutos. Gol do Manchester.
Sim.
Novo escanteio, 47 minutos. Gol do Manchester, Manchester campeão. Assim, foi uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida em matéria de futebol. Até hoje eu não ouvi falar de um time que tenha virado uma partida dessa maneira. Aconteceu você fazer 3 gols em 10 minutos, mas não é nem. No, mais ou menos assim, no meio da etapa, por aí. Mas agora, fazer 2 gols nos acréscimos. É uma coisa que, pessoalmente, eu nunca presenciei. A gente tá vendo ali agora o Liverpool tá cozinhando o jogo.
Brincando, mas, Jorge, a questão é a seguinte. O nível, logicamente, do Liverpool para a Roma é disparado, né? Esse que é o problema da Roma. Porque a Roma, por enquanto, só jogadinha de chuveirada, chuveirinho.
Há uma diferença técnica grande. Isso se evidenciou muito na primeira partida, que praticamente garantiu a classificação da equipe inglesa. E apesar de estar vencendo 3-2, faltam aí menos de 2 minutos. Claro que tudo é possível, mas é pouco provável. Desde o início era muito pouco provável que acontecesse. E agora isso está se comprovando. A vitória acontece, pelo menos até agora, da equipe italiana. Mas, olha, já... A vaca já foi pro brejo.
Ô Jorge, a questão é a seguinte: aqui no Brasil, se estivesse perdendo 3-2, vão dizer, pô, mas o time entrou com sapato alto, o time do Liverpool, mas não foi nada disso, né? É porque normalmente a Roma ia atacar mais do que o time do Liverpool, porque precisava fazer 3 gols para classificar, né? E não levar nenhum. E acabou levando 2-1 ainda no primeiro tempo. E aí, o que você acha? O time da Roma não tem essa qualidade, o Liverpool está indo chegar à grande final contra o Real Madrid, né?
A vantagem do Liverpool era tão grande que ele não precisou nem fazer
muito esforço. Mas marcou o pênalti, né? Agora, hein? Marcou o pênalti, rapaz. Agora aos 40 e vai...
Ih, rapaz!
Será que ele vai dar mais um minuto? Tem um pênalti a favor da Roma. Você viu aí agora? Tá vendo?
Tô vendo aqui. Esse aí, será que foi? Vamos ver.
Olha a mão dele.
Foi sim.
Foi na mão.
Foi na mão.
Mãozinha mesmo.
Tava próximo ao corpo, mas foi.
A mãozinha dele.
Foi pênalti.
Ele tá reclamando dizendo que tá perto. Vai fazer o gol. Pênalti. Deve fazer o gol, né? Fazendo o gol, vai acabar.
Goleiro do Liverpool é o Karius.
É o Boquinha, hein, o cabeça?
filho.
Não, porque o detalhe é o seguinte... Falta, eu não sei se ele vai dar mais um minuto ou ele vai acabar o jogo. Tem duas opções.
Eu acho que se ele for... Quem bateu ali o pênalti foi o Nainggolan. Goleiro de um lado, bola pro outro. Bateu na meia altura, no canto direito do goleiro Karius, do Liverpool.
Lembrando que...
E fim de papo.
Acabou.
Rapaz, ufa, hein?
Agora, o juiz garfou a Roma, como eu disse.
No primeiro tempo, né?
Garfou a Roma. Quer dizer,
Luiz garfou?
Não, juiz.
Ah, bom, entendi o Luiz.
Ele deixou de dar 2 pênaltis, deu esse, mas deixou de dar outros 2 que garantiriam a classificação da Roma. Agora, o Liverpool, não há dúvida nenhuma que o Liverpool é melhor. Né? Ganhou e se classificou com justiça, porque o time tecnicamente é superior à Roma. Né?
O pessoal da Roma veio reclamar com a arbitragem, mas estava na cara que ele ia apitar o final do jogo, né?
Lógico.
Deu 3 minutos e foram nos 3 minutos que saiu.
Depois do que aconteceu nas quartas de final, no Santiago Bernabéu, meu amigo, tá todo mundo...
Tem jeito, né? Ô, Jorge, o que você achou aí?
Eu achei que a classificação
merecida. Agora, se fosse aqui, perdeu de 4-2, já iam dizer, o time entrou com sapato alto, e ninguém vai... o pessoal da Roma, a torcida da Roma, aplaudindo, não só a Roma...
E tá vendo o Francesco Totti ali, grande ídolo da Roma.
A equipe da Roma honrou, né, a camisa, né? Fez uma vitória... próxima daquilo que necessitava para ir para prorrogação.
E fez uma Champions League muito acima do esperado.
Né? Então, isso tudo tem um peso. E o torcedor reconhece.
Aliás, se me permite um detalhe, Borges, Dois times italianos fizeram uma bela Champions League num ano em que a Itália não vai para a Copa.
Isso.
A Juventus que foi para a semifinal.
A Juventus é até melhor do que a Roma, né?
Por conta muito melhor. Você tem o Douglas Costa jogando muito, você tem o Higuaín decidindo, você tem o Mandzukic decidindo, você tem o Alexandre fazendo boas partidas e você tem a Roma agora vendendo muito caro. Isso num ano em que ficou marcado pela não classificação da Itália para a Copa do Mundo da Rússia.
Acho que a Juventus fica um pouco fora dessa parte, dessa crise italiana, pode-se dizer assim, porque ela foi a finalista do ano passado e dois anos atrás ela foi finalista também contra o Barcelona. E vai para o sétimo título seguido do italiano. Acho que a Juventus está um pouco fora da curva do campeonato do futebol italiano em geral.
O gol que desclassificou foi aquele pênalti que...
Exatamente.
Polêmico.
Não diz que não foi, não foi. Até hoje a gente não chegou à conclusão.
É. 5h39.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Hoje tem Mengão. E tem também a Macaca Ponte Preta. É Ponte Preta e Flamengo. O jogo será lá no Moisés Lucarelli. Será lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Esse jogo pelas oitavas de final. Flamengo também entrou no passado nessa mesma posição das oitavas. E acabou indo para a final contra o Cruzeiro, né? Foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas enfrentou o Cruzeiro na final. E é o Flamengo e Ponte Preta que o Rafael Monteiro Maneiro traz para a gente. Vamos lá, Rafa.
O Flamengo estreia na Copa do Brasil contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, 7h30 da noite, pelas oitavas de final da competição. Sobre o time que começa jogando, em relação à vitória contra o Ceará no último domingo por 3-0 no Castelão, somente duas modificações. Na zaga, Juan será poupado em função de desgaste físico. Desta forma, Léo Duarte será seu substituto. Outra mudança é devido à lesão no joelho do meia Diego. Com a ausência do atleta, Geovânio deverá ser o titular. O zagueiro Hever fala sobre a mudança de parceiro na defesa. Léo Duarte, que jogou na vitória por 2-0 contra o América Mineiro no Maracanã.
O calendário brasileiro às vezes é muito, muito injusto, né? Nós temos que pagar um preço. A intensidade dos jogos vem sendo muito alta, isso é bom. E vai ter momento que nós vamos ter que segurar um ou outro jogador. Daqui a pouco sou eu aí que vou precisar de um descanso. E o Juan dessa vez foi escolhido devido aos jogos que vem fazendo. Então é válido para que de repente a gente não perca peças importantes em jogos importantes, não que não seja um jogo importante, cada jogo tem a sua importância, mas de repente é melhor perder um jogador por apenas um jogo do que 3-4 para não atrapalhar o planejamento. O Léo tem a confiança do grupo, a confiança do treinador, que é também fundamental. Fez um jogo há pouco tempo contra a equipe do América, onde passou muita segurança, tem um potencial gigantesco, assim como os outros meninos que da base que estão no elenco. Então tenho certeza que nós vamos estar bem servidos com o Léo e que ele possa nos ajudar no jogo de amanhã diante da Ponte Preta.
Contra a Macaca, será a terceira partida fora de casa em 10 dias. As últimas duas foram as mais desgastantes. Para Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Santa Fé pela Copa Libertadores da América, quase 10 mil quilômetros pelos ares. E no final de semana, em Fortaleza, no Ceará, mais 5 mil quilômetros para ir e voltar à capital cearense. O Flamengo deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga, Hever e Léo Duarte, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Paquetá e Everton Ribeiro. No ataque Vinícius Júnior, Geovânio e Henrique Dourado. Já a Ponte Preta do técnico Doriva vem com Ivan, Igor Vinícius, Reinaldo, Marciel, Natan, Paulinho, André Castro, Thiago Leal, Orinho e Felipe Cardoso. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Tem que fazer o que o Grêmio fez com o Goiás, 2-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil, Jorge Ramos. O Flamengo tem que vencer um bom resultado, 2-0. O Grêmio já deu uma boa passada para jogar o segundo jogo.
É, o ideal é que isso aconteça. A Ponte Preta está muito mal, né? Uma equipe que está... Não se acerta.
Não tem ganho no Moisés Lucarelli.
Não tem vencido as partidas. É uma boa oportunidade para o Flamengo fazer exatamente o que você falou. Abrir uma vantagem para depois aqui no Rio de Janeiro assegurar a classificação, sem dúvida nenhuma.
Vamos falar do Corinthians nessa quarta-feira. Libertadores da América vai... O Corinthians está em campo. Quem traz as últimas notícias do Timão, galera, com o hino do Corinthians. Olha aí, toca aí o hino do Corinthians. Agora.
Isso. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Meu Deus.
Juliano Jorge, solta aí.
Às 15 para as 10 da noite de hoje, a Arena Itaquera recebe o confronto do líder do grupo 7 da Libertadores, o Corinthians, e o lanterna da chave, o argentino Independiente. Vencendo, o Timão encaminha muito bem a classificação às oitavas, mas o zagueiro Henrique sabe que o adversário é perigoso.
O time deles, eles têm um histórico de vitórias muito grande fora de casa. Então a atenção vai ser fundamental para a gente amanhã fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo, que é esses três pontos aí, que é importantíssimo para nós, até mesmo porque estamos jogando dentro de casa.
Não faltam problemas para o técnico Fábio Carille escalar a equipe. A notícia boa é o retorno do Jadson. Por outro lado, o Cleison, com dores no joelho, não joga, assim como o lateral Fagner e os volantes René Júnior e Ralf. Com essas baixas, o volante Gabriel, campeão brasileiro em 2017, ganha espaço.
Não só eu, mas o Maicon, todos os jogadores que estamos jogando com mais frequência, respeitamos todos os jogadores. Quando o Ralf chegou, o próprio René, que também, infelizmente, sofreu uma lesão. Mas isso faz parte do futebol. Nós temos que estar preparado para fazer o nosso treinamento da melhor maneira possível para, na hora do jogo, fazer o melhor e continuar vencendo, tendo os resultados bons, para nós conseguirmos os nossos objetivos no ano, que são muitos, e nós estamos com certeza no caminho certo.
Um provável Corinthians para hoje tem Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Gabriel e Maicon, e aquela linha de frente com Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Valeu, daqui a pouquinho a gente vai falar de Vasco e Cruzeiro, grande jogo, jogo importante da Nacional hoje à noite, 21h45, Libertadores América, o grande confronto nacional e internacional para você, Vasco e Cruzeiro. 5h45, voltamos na reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Momento Estádio, vem.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
No Open de Atletismo, que foi realizado no Centro Paralímpico de São Paulo, o atleta André Rocha bateu o recorde mundial do arremesso do peso para a classe F53. A marca anterior era de Mauro Máximo de Jesus, do México, que registrou 8,72 nos Jogos Paralímpicos de Pequim em 2008. André arremessou 8,73 metros, 1 centímetro a mais. E é bom lembrar que o André foi reclassificado, passando da classe F52 para F53, onde o grau de competitividade é ainda maior, o que valoriza bastante a sua marca, o seu recorde. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Existe um grande clube na cidade.
É a Raposa, o Cruzeiro enfrenta o Cruzeiro, o Vasco da Gama, Vasco e Cruzeiro, Vascão da Gama, na sua colina, colina histórica, em São Januário, nessa quarta-feira, hoje, às 21h45, a bola vai rolar e a Nacional vai contar no Libertadores América um jogão de bola e aquele sacrifício para ver o Vasco e Cruzeiro realmente tentando a classificação para a próxima fase da Libertadores América. O trem bala da colina precisa desesperadamente da vitória, somente as duas vitórias dos dois últimos jogos vai dar chance de classificação ao Vasco. Já a Raposa pode encaminhar a sua vaga à fase seguinte com a vitória dentro de São Januário na Colina Histórica. O técnico Zé Ricardo fala sobre a importância da torcida nessa partida decisiva desta noite.
O sentimento é muito bom, positivo. Eu acho que a demonstração de superação que a equipe vem mostrando também traz sentimento da gente estar representando bem a nossa equipe. Agora sabemos que vai ser uma partida dificílima, o Cruzeiro muito forte. E certamente a gente vai ter que estar com o apoio dela ao nosso lado aí para a gente poder nos superar mais uma vez e conseguir essa vitória, nos mantendo ainda com chance de classificação.
E a procura foi muito boa ontem, há uma expectativa de até uma casa de 15 mil torcedores para assistir o jogo Vasco e Cruzeiro. O Zé Ricardo também destaca a importância da semana livre para preparar o time para o jogo contra a equipe do Cruzeiro.
Certamente o ideal é que a gente sempre tivesse treinos numa semana cheia, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Até pelo calendário, ainda, esse ano de 2018 ainda maior em virtude da Copa do Mundo. Então todas as equipes passam por esse problema, vamos dizer assim. E certamente a gente aproveitou bem a semana, tomara que a gente consiga ver o resultado dessa semana cheia, fazendo um bom jogo amanhã, porque certamente é um jogo difícil, um jogo importantíssimo, talvez um jogo mais importante para a gente até agora na temporada.
Com certeza, será um jogo importantíssimo para o Vasco. O único desfalque do time é o volante de Zabato, que está suspenso. Desse modo, o Vasco entra em campo com o Martin Silva, Iago Pikachu, Paulão, o Werley e Henrique. Bruno Silva será o substituto do Desápito, com Wellington, Wagner e Thiago Galhardo, que continua como titular no meio de campo. Rildo e Andras Rios na frente ao time do Vasco. Do lado do Cruzeiro, o meia Rafinha fala sobre as dúvidas do time para logo mais. Lateral Edilson e o meia Thiago Neves são dúvida e ressalva ainda a importância de uma boa sequência na Liberta.
É importante, né, a sequência, né, manter um time que conseguiu uma boa vitória, mas se caso o Thiago ou o Edilson, como você falou, não jogar, a prova desse último jogo contra o Inter, que nós temos um elenco forte, né? E o jogador que entrar com certeza vai dar conta do recado, mas é claro que a gente espera entrar com força total para que a gente possa conquistar essa nossa classificação fora de casa.
Sabe quem está de volta ao estádio São Januário, jogando com a camisa do Cruzeiro? O zagueiro Dedé. O jogador fala da sua relação com o Vasco da Gama, mas garante que o foco está em ajudar o Cruzeiro a vencer.
Estou numa expectativa boa de fazer um bom jogo, de tentar ajudar ao máximo o Cruzeiro, da forma que eu sempre ajudei. Fiz, sim, grandes amigos ali, foi um clube que me projetou, como você falou, mas hoje eu estou muito focado ao nosso objetivo. Ainda sei que muitos torcedores têm um carinho por tudo que eu fiz pelo Vasco, e eu também tenho, né, recíproco por tudo que fizeram por mim, mas hoje eu estou num novo clube, tenho que pensar muito aqui em fazer o melhor para o meu clube, e esse é o meu grande objetivo, sair de lá com a vitória para, se Deus quiser, coroar a nossa classificação.
E caso o Edilson não tenha condições de jogo, o argentino Lucas Romero deve entrar na sua vaga, já o Thiago Neves treinou normalmente, se não houver nenhum problema, para logo mais ele estar no jogo. O técnico Mano Menezes escala a Raposa com o Fábio, Edilson, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Arrascaeta e Thiago Neves, Rafinha e Sassá. Jorge Vambô, que jogo difícil para o Vasco, hein? Analise para a gente.
É difícil para os dois, né, Borges? É difícil também para o Cruzeiro. Então, acho que o Vasco tem que entrar com confiança na partida, sabendo que tem o apoio da sua torcida, que está jogando em casa, um estádio que ele conhece bem, onde treinou a semana inteira. Espero que, como disse o técnico do Vasco, essa semana inteira de treinamento, de descanso, de aperfeiçoamento de jogadas, quem sabe, dê certo, porque o que a gente tem visto o Vasco errar, e por isso é que o Vasco está nessa situação ruim que está na Libertadores, é uma grandeza, né? O time erra passe demais, não tem jogadas ensaiadas, você não vê uma jogada ensaiada de escanteio, você não vê uma jogada ensaiada de cobrança de falta. Aliás, o Vasco não tem nem cobradores de falta, desde que o Nenê saiu, não acerta uma. Então, essas são deficiências que o time tem, mas que durante a semana podem ter sido, se não corrigidas, pelo menos amenizadas. É isso aí. O jogo é muito mais, na minha opinião, de inspiração do que de transpiração. O Vasco tem que jogar com a cabeça e tem que ter um comportamento muito bom na parte técnica. Vamos ver se isso vai acontecer.
O Rodrigo Carvalho, que é vascaíno, você acha que colocou o Jorge Vambuco a questão que tem que ter não só a transpiração, porque não ajuda, tem que ter a qualidade. Será que o Vasco vai apresentar isso ou tem que ir junto com a torcida?
Eu acho o seguinte, se o Vasco for se basear na inspiração,
tá difícil.
Fica mais difícil. O Vasco conseguiu um resultado bom, não ótimo, contra o Racing, 1-1, jogando com um jogador a menos, porque foi muito dedicado, foi muito esforçado, se embalou com a torcida e foi buscar mesmo tanto com um jogador a menos. E acho que tem que ser essa a levada do jogo de hoje, um time guerreiro, aguerrido, que nada está perdido ainda.
Jorge Ramos, e aí? Esse jogo aí, o Vasco, o que ele tem que fazer? E o que o Cruzeiro tem que fazer também? Vai esperar o Vasco? Até um empate é bom para o Cruzeiro.
O Cruzeiro tem um jogo, em tese, em que ele vai esperar o Vasco, porque o Vasco precisa do resultado. O Vasco tem que fazer esse resultado, tem que torcer para que o Racing vença o seu jogo contra a Universidade do Chile. Depois... na última partida,
ele o Vasco
tem que ganhar essa última partida no torcer para que o Racing vença o Cruzeiro.
O Vasco agora é Racing desde pequenininho.
Então, exatamente.
Estou errado?
O Vasco...
Não só ganhar, como
o Racing tem que torcer para o Racing. Cara, coroa,
o Vasco não depende só dele. Então, é um jogo muito difícil. Eu acho que a situação, eu arrisco até dizer que o Vasco, infelizmente, não vai passar. Porque é muito difícil. É um detalhe, assim, uma coisa que acontece de... 100 anos, né?
Mas, desculpe, Jorge, ainda a questão de não passar ou não, ainda tem a Copa Sul-Americana. O Vasco...
Ele pode...
Fica na terceira posição, ele pode beliscar uma Sul-Americana.
Sendo terceiro do seu grupo.
Eu tô falando
de Libertadores. Exato, falando de Libertadores, eu entendi.
Pode ir para a Sul-Americana, sem dúvida nenhuma. Tô falando em Libertadores. A sequência é pouco provável. Porque depende, não é só dele. Tem que ganhar e torcer pro Racing. É difícil.
Você tem uma notícia de última hora para a gente ir nos palpites.
Exatamente. O Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo move desde 2016 um processo ético contra o ex-treinador da seleção brasileira masculina de ginástica, Fernando de Carvalho Lopes, que foi acusado de abusar sexualmente de ao menos 40 atletas, e reportagem foi divulgada pelo programa Fantástico da TV Globo do último final de semana. A entidade vai incluir as novas denúncias na ação e tentar dar mais celeridade ao procedimento, que pode acarretar na cassação de seu registro. Amanhã no Mundo da Bola, a gente vai trazer o Wagner Gomes, que é membro do Conselho Federal de Educação Física, para explicar essa situação pra gente, Borges.
Valeu, 5:57, os palpites, você, Jorge Vambuco, Ponte Preta e Flamengo no Moisés Lucarelli.
2-0 para o Flamengo.
Opa! Rodrigo Carvalho, quanto pro Flamengo, quanto você dá?
Quanto pro Flamengo? Flamengo 1, pra Ponte 2.
Jorge Ramos.
O Flamengo vence, 2-1.
Eu acho que vai dar 1-1. Você, Luiz Ferreira, como rubro-negro?
Como rubro-negro, meio sofrido aqui, tu acha que Flamengo 1-0 e olhe lá.
Valeu. Você, Luiz Ferreira, emenda agora Cruzeiro e Vasco.
Como eu falei nos últimos programas Vasco aqui Cruzeiro. Da Rádio Nacional, não confio nesse time do Cruzeiro, mas eu olhei a escalação do Vasco agora, pelo menos a prévia, eu acho que dá empate, Borges, 1-1.
eu acho que dá 2-0 Cruzeiro. Você, meu querido Jorge Ramos.
Como rubro-negro?
Olha, eu acho que o jogo vai dar empate. 2-2.
2-2.
Sofrido.
Você, Rodrigo Carvalho.
Olha, você é 100% imparcial.
É. Uhum.
2-0 Vasco, na Bacia das Almas.
É, Jorge Vambuga, o seu resultado, como você, como diz o nosso Mazella, é uma pessoa coerente.
O equilíbrio.
O equilíbrio. O equilíbrio, vamos lá.
3-1 Vasco.
3-1 Vasco?
É, tchau.
Gol de quem?
De quem?
É.
Ah, pode ser do Andrés Rios. É, dois do Andrés Rios e um do.
Fala do Pikachu, fala do Pikachu.
É, do Pikachu. É, boa ideia. Tá aí, gostei.
Um abraço valeu para o Roberto Brandão.
Um abraço, Rodrigo Carvalho, Luiz Ferreira, obrigado, Jorge Ramos estará comigo já aqui com a transmissão de Ponte Preta e Flamengo, 7:30 pela internet e depois no seu rádio a partir das 8. E o grande jogo Vasco e Cruzeiro que você vai conferir aqui pela Nacional com Ricardo Mazella em São Januário, 9:45 da noite, ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa. O Jorge Mambu que vai estar no plantão da Nacional informando tudinho. Um abraço pra galera no Mundo da Bola, amanhã volta na apresentação do Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.